Hoje vamos falar dos resultados da Salesforce, do aumento do preço do petróleo, das negociatas da Shell, entre outros assuntos. Estão a ouvir o mercado marolado. Henrique, bem-vindo. Olá, Ricardo. Sejam ambos aqui bem-vindos ao episódio número 66. O Henrique pareceu aqui que não queria aparecer na emissão, mas felizmente estás aí, Henrique. Estavas chateado connosco?
Cheguei.
Ou foste ver se a gasolina baixou dos 2 euros?
O quê? Desculpa.
Foste ver se a gasolina baixou dos 2 euros?
Ui, meu, ainda bem que investi no fim de semana. não fui ver, mas cheguei 15 segundos atrasado e peço muita desculpa aos meus parceiros de podcast e não se volta a repetir. E de resto, pronto, é a conjuntura atual, um bocado difícil de lidar, mas pronto, vai-se andando.
E tu, Ricardo, como estás, pá?
Estou bem. Também, hoje passei por acaso no fim de semana, não fui a testar. O depósito, tinha um depósito praticamente cheio, portanto, abdiquei uma hora nas filas, mas passei agora a tentar ali na Repsol e está assustador. Aqueles preços.
Ai, os preços, pensei que ainda era pessoas a meter gasolina.
Não. Os preços estão assustadores, esquece.
Vocês também não vos afeta muito, vocês estão em casa a trabalhar, tranquilos, de pijaminha. Agora aqui eu que tenho que ir para a frente, para a rua, trabalhar para a empresa, eu sim estou a sofrer neste momento as consequências desta guerra.
Mas também não é assim, tu tens a tua namorada em casa, o Ricardo tem a namorada em Viana, já viste o coitado deste rapaz, quantos quilómetros faz para ir visitar?
Tem que fazer as locações, tem que fazer as locações, pá.
O Ricardo, não é? Que trata a vida dele, outra vida da minha, não é?
Tens razão. Ricardo, olha, está na hora.
É verdade. Tenho que tratar disso, cortar nisso. Está no combustível, tem que ser. Não, mas está muito mal. Está muito mal. Eu estive a fazer contas neste momento para testar o meu depósito. Eu gasto muito perto de 100 euros. Estamos a falar de um depósito de 52 litros. Portanto, é muito perto de... É gás óleo, portanto, já está muito perto de 100 euros. E eu lembro-me perfeitamente. Perto de 100 euros.
Mano,
52 litros. É 1,90.
O meu carro deve ter o mesmo depósito que o teu. Eu gastei 65 para encher.
O meu tem 52 litros. Se fizeste 52 litros vezes 1,90, é só fazer as contas. Mas estará a próxima. Eu até posso fazer
sim,
aqui.
Sim.
É como diz o Guterres, é fazer as contas.
É só fazer as contas, mas é muito próximo de 100 euros. Portanto, são 98,80.
Sabes que o Henrique vai a uma bomba da Venezuela e aquilo lá é mais barato?
Mano, eu vou encher no Intermarché, que aquilo é, é o mais barato que há. O fumo do carro sai preto, mas não me interessa. Quanto mais barato...
Anda na mesma.
O motor também é sobrevalorizado.
Parece um Seat.
Exato.
Meus meninos, o que é que me dizem que passámos à adivinha da semana?
Adivinha?
Sim.
Sim. Opa, eu esta semana preparei aqui uma coisa especial para vocês.
Só para o Ricardo.
Não, para vocês os dois e também para os nossos espectadores. Porquê? Porque eu sinto que muitas vezes, ao esperar pelas vossas respostas e o caraças aqui, perde-se um bocado o fio à emissão. Então, eu preparei duas perguntas esta semana, uma pergunta para cada um, e ambos terão a vossa possibilidade de pontuar esta semana. Bem, eu tinha aqui o, mais ou menos isto posto para fazer uma pergunta a cada um, mas para o Henrique não dizer que eu estou a lixá-lo, para ele estar atrás, eu vou dar-lhe a preferência se ele quer a primeira ou a segunda pergunta.
Mano, eu fico tão nervoso neste momento.
Mas sem saber o tema, não sabe o tema.
O tema é semelhante, basicamente esta semana, okay. E já dou também informação aos nossos ouvintes. Esta semana decidi escolher aproveitar aqui o momento de confronto bélico que vivemos para introduzir um bocadinho de história e usar dois momentos, digamos assim, históricos que marcaram economias durante várias décadas até os dias de hoje. E por isso tenho aqui duas perguntas sobre dois homens que tiveram em momentos essenciais de escalada de conflitos ou de resolução de conflitos.
Eu vou responder em segundo, porque se eu errar logo de início, meto menos pressão no Ricardo.
Pronto. A primeira pergunta era para ti, Henrique, neste caso vai ser para o Ricardo.
Então, Ricardo,
a primeira grande guerra mundial foi disputada, em parte, pelo assassinato de um homem, ele era austríaco e pertencia à realeza, sendo o presumível herdeiro do trono austríaco. Para além disso, ele deu também nome a um cavalo que posteriormente deu nome a uma banda de rock bastante engraçada. Quem era este homem?
Eu sabia que era austríaco, agora o nome já não me recordo.
Eu estou como o Ricardo, não é bem que escolhi a segunda. Nome de um cavalo que é o nome de uma banda.
Eu conto a história depois, mas sim.
Banda de?
Rock.
Muito famosa?
Bastante famosa.
Era um rei, não é? É o príncipe.
Ele não era bem rei. Mas digamos que se houvesse um rei era ele. Era tipo o nosso Dom Duarte. É uma desistência, Ricardo. Não vai chegar.
Não, vou mandar a sorte. Arthur, não é isso, mas vou mandar a sorte.
A resposta era Franz Ferdinand, ou em português, Francisco Ferdinand, que era de facto um duque austríaco, que inspirou, na verdade, o nome de um cavalo de corrida bastante bem sucedido. E os Franz Ferdinand um dia viram esse cavalo ganhar uma corrida e escolheram o nome Franz Ferdinand para a sua banda.
São excelentes perguntas que tu fazes, um bocado difíceis.
Opa, tem que se trazer aqui alguma coisa de novo ao programa. Tem que justificar o meu salário milionário. Sendo assim, Henrique, estás pronto para a tua questão?
Nunca estou pronto para estas perguntas, mas pronto, que remédio
tens. Tens a vantagem de eu ter errado.
É verdade.
Obviamente, a pergunta anterior foi de facto um acontecimento que marcou economias provavelmente até aos dias de hoje e a geopolítica a nível mundial, foi isso que eu trouxe. Quanto a ti, agora, Henrique, não vou te perguntar sobre um homem que escalou um conflito, mas sim sobre um homem que inesperadamente pacificou uma relação muito tensa e uma relação muito tensa de vários anos. Durante muito tempo houve uma raiva por parte dos Estados Unidos por ter perdido a China para o comunismo e eles cortaram por completo a ligação com a China continental, reconhecendo apenas a ilha de Taiwan como a verdadeira representante chinesa aos olhos dos Estados Unidos, onde se instalaram os nacionalistas chineses após o triunfo das forças comunistas. A pergunta que eu te quero fazer, Henrique, é quem foi o homem que reativou as ligações dos Estados Unidos à China? Inclusivamente, esta reaproximação e esta viagem à China fez com que nascesse uma das mais famosas frases políticas do mundo.
Eu não sei. Eu estou completamente às cegas. Não sei se o Ricardo quer aproveitar para... Eu dou-lhe a oportunidade de tentar-me pontuar. Não sei se ele sabe alguma coisa. Eu não sei, estou mesmo mais cego.
Converso com um ou dois cortes, mas repete lá, tenta repetir a pergunta só para ver se eu...
Pronto, em suma, basicamente os Estados Unidos ficaram lixados por terem perdido a China para os comunistas. E houve ali momentos de tensão muito grandes durante muito tempo. E estes momentos de tensão foram terminados com a visita de um homem americano à China, depois de muito tempo de relações cortadas, e a minha pergunta é quem era este homem.
Pois foi um presidente americano, não é? Terá sido. Não sei se foi.
Não deve ter sido presidente.
Achas que não?
Não, porque senão não tinha dito presidente.
Pois. Não sei. Também não sei.
Mais uma desistência?
Mais uma desistência.
Foi, na verdade, um presidente e foi Richard Nixon, que depois celebrizou a frase dita nos médias, o Nixon goes to China, que explica o facto de um político conseguir algo muito difícil e que apenas não recebe muito weight sobre isso, porque está numa posição tão afastada do que acabou de fazer, que acaba por ser insuspeitável. Por isso, ninguém ia chamar ao Nixon comunista por ele ter
reatado as... Pois é, isso que eu tenho a dizer agora. O Nixon deve ter sido... o presidente mais faixo dos Estados Unidos. E, de facto, ele fazer isso, por acaso, eu acho que nunca se adivinhava.
Assim. E, curiosamente, o próprio presidente chinês disse, quando Nixon fez esta visita, que os seus dirigentes preferidos do Ocidente eram os dirigentes de direita, o que também é bastante engraçado.
Será que foi o Nixon que levou este capitalismo moderno para a China?
Quem sabe, é possível. Mas sendo assim, ninguém pontuou esta semana, malta. Fica na mesma aqui os 12.5 para o Ricardo. Eu diria que podemos passar então à nossa carteira. E como vocês sabem, é tradição nestas semanas difíceis eu não olhar para a nossa carteira. Mesmo para
Quem está a fazer para o Ricardo?
É o Ricardo, semana, bom. Mesmo na minha pessoal, eu só entrei para ver, para comprar duas vezes ações do PayPal. Comprei duas vezes. Mas aquilo está, a coisa está muito feia. Sendo assim, se o Ricardo está à frente, Ricardo, força.
Vou começar. Estou evitado nestes dias olhar para a carteira do mercado também, muito sinceramente. Não sei como é que tem estado, mas certamente não tem estado nada famoso. Mas, portanto, falando aqui das minhas ações, agora peço desculpa, cá estou a ver aqui o fecheiro errado, aqui as minhas notas erradas. SolarEdge. A SolarEdge não teve grandes novidades face à semana anterior. Aqui, basicamente, acabou por ter uma queda de 8%. Ela, na semana anterior, tinha tido uma subida bastante significativa. Porque por causa desta questão do aumento do preço do petróleo e que há alguma expectativa de um maior investimento em energias renováveis, mas esta semana acabou por ter aqui um momento de alguma correção na última semana, portanto, aqui com uma queda de 8%. Depois a Intel acabou por ter aqui um comportamento positivo, foi a única ação nesta última semana que, pelo menos aqui no meu caso, acabou por estar verde. No comportamento semanal, com uma subida de 1,8%. Aqui a única notícia tem a ver com o facto da Intel hoje ter anunciado que submeteu à SEC um fórum necessário para levar a cabo o IPO da sua unidade de negócio de sistemas para condução autónoma, no caso o Mobileye, que se espera que possa muito brevemente ser cotado na Bolsa de Nova Iorque. Aqui ainda não se sabe qual é que é o valor da oferta inicial e também qual é que será portanto, a percentagem em causa da empresa que poderá ser levada a free float. Portanto, aqui será necessário acompanhar isso. Depois a Salesforce teve aqui uma queda de 6%. E, basicamente, tal como prometido, eu esta semana trago-vos aqui os resultados do quarto trimestre de 2021, que eles apresentaram contas na semana anterior. Portanto, eu posso aqui partilhar a apresentação deles.
Sendo que estamos com alguns problemas na partilha do StreamYard.
Ah, ok. Então... Certo, nesse caso
eu posso... carteira. Opa, mas eu estava a funcionar. Eu vou tentar ver se está a dar lá em casa ou não, abrir aqui no telemóvel, mas tenta partilhar, por favor, Ricardo.
Ok, eu vou tentar partilhar, senão também posso falar dos números sem problema nenhum. Por isso, também se às vezes não der.
Força já falar.
É. Pronto, então, aqui relativamente à Salesforce, portanto, eles apresentaram resultados na semana anterior. Aqui, portanto, nesta parte da apresentação, nós temos aqui alguns números relativamente à performance. No caso da... Portanto, este é um resumo para todo o ano. E aqui, em termos de receita, foi batido de forma ligeira o guidance para o ano todo. E no caso dos earnings per share, eu estava aqui à procura dos dados semestrais, só para vermos. Exatamente, no caso dos earnings per share, exato, está aqui. Portanto, a estimativa do mercado era um valor de non-gap de 74 cêntimos de dólar e o valor acabou por situar-se aqui em 84. E para além disso, foi a primeira vez na história que uma da empresa teve uma receita superior a milhões de dólares e aqui acabou por ser ativas do mercado. Portanto, acabou por ser aqui uns bons números, que é verdade que o mercado depois acabou por não reagir de forma significativa por causa de toda esta questão da guerra, que tem trazido aqui muita incerteza e também algum medo ao mercado. Depois, aqui destacar que genericamente houve um crescimento relevante nas várias áreas de negócio da empresa. Portanto, acabou por ser aqui um crescimento bastante, bastante comum às várias áreas, o que acaba por ser sempre positivo. Também houve aqui um crescimento mais ou menos transversal em todos os segmentos geográficos. E depois aqui outros pontos importantes que teve a ver essencialmente com aqui uma métrica, duas métricas aliás, são muito importantes, porque isto é uma empresa que funciona na ótica de subscrições e, portanto, para nós prevermos aquilo que vai ser o comportamento da receita em próximos trimestres, as performance obligations, a variação destas performance obligations acaba por ser muito importante para percebermos qual é que será o comportamento da receita. Ou seja, isto basicamente é o valor que a empresa já recebeu em termos de subscrições, que ainda não se refletiu em revenue, e portanto aqui temos um crescimento de 22% no caso do corrente, e nas restantes um crescimento de 21%. Isto depois leva também que tenha havido aqui um aumento do guidance ao nível do revenue para o ano de 2023. Na última apresentação da empresa, o revenue esperado era de um valor entre 31.7 a 31.8, e eles aumentaram aqui ligeiramente entre 32 a 32.1. Depois aqui também não está, mas em termos de earnings per share, o guidance já não é tão bom, porque na verdade os earnings per share acabam por ser um bocadinho inferiores à estimativa para o próximo ano, àquilo que foi o comportamento em 2022, com valores, penso eu, entre os 4.54 e os 4.64, portanto aqui um bocadinho inferior àquilo que foi o valor este ano, mas em termos, por exemplo, do cash flow operacional que a empresa espera, também há aqui um crescimento relevante entre 21% a 22%, o que acaba por ser também um crescimento interessante e em linha com aquilo que tem sido, que é esperado o crescimento da receita. Depois também pode ser aqui interessante olhar só a título de curiosidade para o comportamento da margem operacional, que este trimestre acabou por ter aqui uma queda um bocadinho ligeira, mas no próximo ano espera-se que esta margem possa aumentar para valores próximos daquilo que tem sido a média dos últimos trimestres. Portanto, diria que este trimestre aqui acabou por ser um pouco outlier, e aqui há alguns efeitos um pouco não recorrentes que possam ter afetado a ação. Depois aqui um outro ponto que tem a ver com a questão do free cash flow, também do cash flow operacional, que aqui no quarto trimestre acabou por ter uma queda face ao mesmo trimestre do ano passado. Tipicamente, o quarto trimestre do ano acaba por ser o mais forte em termos de geração de cash flow operacional e de free cash flow para o acionista. Aqui houve aqui alguma queda e aliás, no caso de 2022, o trimestre mais forte acabou por ser o primeiro. No entanto, a empresa, ao nível da geração de cash flow, tem aqui números bastante interessantes quando comparado com o seu market cap atual. E para o próximo ano, esperados crescimentos bastante interessantes. Por isso, o que é que eu diria? Diria que os resultados da Salesforce foram sólidos. Não houve aqui um beat face àquilo que eram as estimativas do mercado e também do guidance muito significativo, mas acho que foram resultados sólidos e que, a meu ver, demonstra que a empresa continua num bom caminho. Havia aqui alguns receios de algum abrandamento do crescimento no período pós-Covid, mas a verdade é que há muitas empresas, cada vez mais empresas, optarem pelo regime de trabalho misto, e isto, de facto, há aqui um grande impulso ao segmento de cloud e à necessidade da cloud por parte das empresas, e, portanto, a Salesforce parece que vai continuar aqui a ter crescimentos acima de 20%. O que é muito interessante, e de facto acho que o guidance para o próximo ano é animador e acaba por ser um bocadinho diferente, por exemplo, do guidance de outras empresas tecnológicas que têm apresentado aqui algumas revisões em baixa do seu crescimento. Estou-me a lembrar aqui de algumas empresas, por exemplo, nós também temos na carteira, o caso do Facebook, por exemplo, para o primeiro trimestre do próximo ano, deste ano, perdão, estima ali algum abrandamento do crescimento da receita. Penso que os valores na altura situavam-se entre 3% a 11%. E, por exemplo, o PayPal, que também é outra empresa que também temos aqui na carteira, também quando apresenta os resultados do último trimestre, o guidance para o ano 2022, para este ano 2022, também acaba por significar uma queda do crescimento percentual da receita. Aqui no caso da Salesforce, é verdade que o número não é tão bom como o ano 2021, que fechou aqui com 26%, mas ainda assim não há aqui um abrandar muito significativo do crescimento da receita, por isso eu acho que são boas notícias e se calhar parece-me que neste momento, fruto das quedas mais recentes da ação, podemos estar aqui perante uma boa oportunidade de entrar na empresa. No nosso caso, nós já temos posição, mas acho que para quem não é investidor nesta empresa e eventualmente tem interesse nela, isto não é recomendação de investimento, mas acho que pode ser uma oportunidade a avaliar, porque acho que está em níveis interessantes. Depois, as minhas outras ações. Não houve aqui grandes notícias. No caso do PayPal, aqui só uma notícia de que eles suspenderam os seus serviços na Rússia, portanto, isto também acaba por ser muito em linha com o que outras empresas a nível mundial já fizeram. O PayPal teve uma queda de 12,1%, depois o Pinterest também caiu, teve uma queda aqui de 12,5% e a Alibaba com uma queda de 8%, e estas empresas têm notícias. E da minha parte é isto, foi aqui uma semana negra, como podem ver, mas acabou por ser um bocado transversal todo o mercado, penso eu.
Sim, só olhando para o dia 2 foi uma verdadeira catástrofe o dia 2 no mercado. Henrique, penso que tens a ação a seguir, não é verdade?
É verdade. Força. Aqui a Recendo não está-me a salvar um bocado. E começando a falar por ela, não há grandes notícias a falar, a dizer, em relação aos últimos 5 dias. Não há nada relevante a dizer, sendo a não ser que é a minha única ação que está no verde nos últimos 5 dias e subiu uns grandes 0,04%. Uma subida aqui muito, muito forte para a nossa carteira. Continuando. A seguir tenho a Micron. A Micron vem de uma queda. Já vi uma notícia de analistas a dizer que podemos já estar numa fase cíclica no setor dos semicondutores. Eu não acho que seja isso. Eu acho que é, de facto, a volatilidade do mercado sente agora. E a Regeneron também caiu por culpa disso. A ação caiu 14,81% esta semana. Uma queda bastante forte. Continuando, a seguir tenho a Amazon. A Amazon já tem notícias. A ação também caiu bastante esta semana, 10,5%. Tendo três notícias, um bocado, que podem ser assustadoras. Assustadoras, pelo menos uma delas pode ser preocupante no futuro. Um grupo de não sem fins lucrativos, o que faz é investigar empresas, isso tudo. Conseguem ouvir?
Foi abaixo, mas agora sim.
Agora sim.
Desculpa. É que apareceu-me aqui as cenas do microfone a ativar, então por isso pensei que vocês tivessem a deixar de ouvir. Então, o que eu estava a dizer, um grupo de sem fins lucrativos, que o objetivo é analisar os fornecedores e das várias empresas, analisaram os fornecedores da Amazon e verificaram que na sua lista de fornecedores, 5 delas são acusados por vários jornalistas pelo uso de trabalho forçado na China. E a Amazon ainda não comunicou nada sobre esta notícia, isto tudo. Espero bem que eles tratem deste problema rapidamente e procurem evitar que isto seja recorrente no futuro. Mas também é difícil para uma empresa tão grande ter uma investigação tão clara, mas acho que é uma coisa que não pode acontecer. Continuando, também, eles nas próximas semanas esperam ter o veredicto final sobre a aquisição da MGM, o estúdio de filmes e televisão, e séries de televisão. Esta aquisição de 8,5 mil milhões
de dólares vai trazer um excelente catálogo para o Amazon Prime e nas próximas semanas o veredicto será feito e dito em relação a esta aquisição. E por fim, a Amazon espera fechar lojas físicas no Reino Unido porque, obviamente, não são mais lucrativas ou não são tão lucrativas como esperavam e preferem livrar-se desta parte do negócio. Mas são poucas, isto é uma notícia pouco relevante, mas continuando. A seguir tenho a SoFi, e da SoFi vou falar bastante. Vou analisar aqui os resultados, como eu tinha dito na semana passada. Os resultados acho que foram bastante positivos. Eu vou começar a partilhar agora, não sei se o António me consegue ajudar. Os resultados são bastante, bastante positivos em inúmeras métricas. Começando pelo número de subscritores, ou members, ou clientes, vá. A SoFi aumentou 87% face ao ano passado, o que é um crescimento bastante grande. Chegou aos quase 3,5 milhões de utilizadores. Continua com números muito, muito fortes em termos de crescimento. É uma aplicação que está em trend e continua a capitalizar muito bem o cliente. Relembro que o método é conseguir com que eles usem um dos produtos da SoFi, dos diversos que têm, desde o cartão de crédito, empréstimos para habitação, empréstimos para student loans, isso tudo, e depois convertê-los para toda a gama de produtos, até seguros, etc. Esse crescimento é positivo, acima do que os jornalistas esperavam. Todos os números foram bastante positivos. Eles bateram a estimativa dos jornalistas, cumpriram o guidance, aumentaram o guidance para o ano seguinte, para 2022, o que é muito, muito bom. Em termos de produtos, aumentaram também as vendas 105% em relação ao ano anterior. Ou seja, estamos aqui com crescimentos de 3 dígitos. O que é brutal nesta empresa. Ela está a começar a ganhar a sua cota de mercado e vai solidificar-se. A Galileo continua a crescer também, com um número de 67%, face ao ano anterior, já com 100 milhões de contas. Em termos de os empréstimos, o que é que acontece? É que o crescimento é só 18%. É uma área que tem um crescimento mais lento, e é por isso que a SoFi também procurou aumentar a gama de outros produtos financeiros e utilizar estes outros produtos financeiros, às vezes, também como um plus. Eu não vou buscar grande parte da margem, mas eles são peritos em student loans. No entanto, o que eu já tinha referido anteriormente, era esperado que a moratória dos empréstimos terminasse no dia 1 de fevereiro. O mesmo não aconteceu. Está adiado, se não me engano, para maio, e isto vai prejudicar estimativas de crescimento de Q1. No entanto, os analistas estão muito contentes porque, ou seja, aqui este reporte de Q4 e nas análises para 2022, a SoFi já sabia disto, e ainda assim aumentou bastante o guidance, ou seja, o crescimento espera-se ser bastante forte durante 2022, apesar destas moratórias se terem atrasado. Também era, se calhar, de salientar que o EBITDA ajustado, pronto, o EBITDA foi negativo, continuou negativo, no entanto, o EBITDA ajustado já é um EBITDA positivo, a empresa está a conseguir crescer, está a conseguir melhorar os números, isso é muito bom. O que acontece? Porquê é que o EBITDA é negativo este Q4, e é algo que vários analistas tiveram a analisar e também é algo que me preocupa. Deixem-me ver se encontro o slide que comenta isso, é aqui exatamente. Eles gastaram 240 milhões em compensações, em stock-based compensations, para os seus empregados. Ok, que é uma empresa que tem crescimento, é muito, muito jovem, quer crescer muito, quer ser um colosso, mas acho que a SoFi tem um problema que é a deterioração do valor para o shareholder. Temos estes prémios absurdos, 240 milhões para quem fatura, como eu disse aqui atrás, para quem tem um EBIT ajustado, 250 milhões em Q4, 280 milhões em Q4, basicamente tu estás praticamente quase a limpar o teu revenue de um trimestre, do teu melhor trimestre, em compensação para o board. Acho que estas compensações vão crescer para o próximo ano. No próximo ano vão crescer para 340 milhões. Isto está a diluir um bocado o shareholder e é um bocado preocupante. Isto associado à notícia que eu falei na semana passada de que prevêm adquirir a Technisys, uma empresa latino-americana que também ajuda os bancos a tornarem-se digitais, e esta aquisição é com base em 1.1 mil milhões em stock. Ou seja, isto vai continuar a ser mais deterioração para o shareholder. E isto, de facto, é mau. Pelo menos no curto prazo é mau. No entanto, estive a analisar mais esta aquisição e espera-se que esta aquisição até 2025, e durante 2025, esta aquisição espera-se que aumente 800 milhões em termos de revenue, e é fundamental esta aquisição para reduzir os custos, e vai ajudar bastante em termos de margens, o que pode ser bastante positivo a longo prazo. E eu vejo a bons olhos esta aquisição, para já. Quero ver melhor, tipo, e analisar melhor, mas eu acho que pode ser uma boa aquisição a longo prazo. No entanto, acho que nos próximos tempos o shareholder da SoFi vai sofrer bastante. E eu acho que as pessoas têm essa noção. A ação está em mínimos históricos, cresceu bastante na semana passada após os resultados, 18%, mas esses 18% foram completamente anulados. E caiu bastante ainda mais esta semana, porque, de facto, a empresa tornou os cash flows ainda mais futuros. Enquanto nós podíamos ter um EBITDA já positivo no próximo ano e começar a dar valor ao shareholder, não. Vamos ter aqui um período de deterioração. No entanto, a empresa tem um crescimento muito forte. Por um lado, eu acho que continua muito arriscado em investir na SoFi. E eles têm aumentado esse risco com estas jogadas. No entanto, eu acho que o potencial é bastante grande. A capacidade deles para monetizar os clientes tem sido muito boa. Como eu falei há bocado, com o fim das moratórias, o potencial vai aumentar bastante. Eles aqui apresentam, o que eu estou a apresentar agora é o guidance. Para 2022, um crescimento de 55%, bastante acima do que os analistas previam, mas já vamos ter um EBITDA ajustado de 180 milhões, face aos 30 milhões deste ano. As margens vão continuar a melhorar, isto é muito positivo. No entanto, eu acho que este benefício não se vai reparar em termos de valor para o shareholder no curto prazo. A ação, se não me engano, está a 9 dólares agora, mas podemos ver aqui na nossa carteira. Ela está a 9 dólares, se não me engano, exato. E eu acho que no curto prazo ela não volta àqueles valores de 25, que chegou a registrar um máximo de 25 no ano passado. Até o final do ano não acho que chegue a esses valores. Mas sim, a longo prazo, que seja um investimento muito, muito, muito bom. Não sei se vocês têm alguma questão que queiram colocar, mas acho que é isto.
Acho que foste bastante claro, tocaste nos pontos mais complicados, né? Que é esta parte do stock-based compensation, que é sempre dura para o acionista.
Não, mas acho que não. Exato, eu acho que este stock-based compensation é bastante pesado. Isso, eu até vi um analista a comentar, e a comparar com os rivais, e mesmo os rivais que visam crescer, em termos de peso, face ao a margem bruta ou etc. SoFi tem em primeiro lugar e por uma margem gigante, ou seja, os prémios que dão são muito, muito grandes. E de facto, vocês podem ver, para o tamanho da empresa, dá 240 milhões em prémios durante 2021 e prevê-se 340 milhões durante 2022, tem um peso significativo.
Olha, estava bom, era para irmos trabalhar para lá.
Tá. E da forma que tu vês o crescimento e o potencial da empresa, mesmo que estes prémios estejam indexados a métricas, provavelmente vais alcançá-las. E é por isso que eles dizem, 2022, 340 milhões em termos de despesa, nesta medida. Pá, desde que os motive bastante para que continue a crescer bastante, eu fico contente. Agora tenho que compensar bastante. Que são meio mil milhões, exato, em 2 anos, o que é bastante, bastante, bastante grande, bastante alto.
Sim, senhor Henrique, terminaste então as tuas análises?
Parei, sim, senhor.
Acabei, ok, sim, senhor. Então vou então passar aqui às minhas empresas. Esta semana tenho algumas empresas que estiveram verdes, uma delas foi a HP, que teve cerca de mais 4% nos últimos 5 dias, aguentou-se bem no verde depois de uma boa semana após os resultados. Por outro lado, a Bitcoin teve uma queda de cerca de 11,5% nos últimos 5 dias, o ativo continua com uma grande volatilidade. Em termos de novidades, há pouco a acrescentar, face à semana passada, falamos claro, a semana passada, do aumento da procura de Bitcoin como um refúgio para as pessoas em zona de guerra. Contudo, é muito provável que esta moeda acabe por funcionar só para uma percentagem da população, uma percentagem muito pequena, uma percentagem de pessoas que consigam aderir ao blockchain, desde logo uma população, obviamente, mais tecnológica, mas que tenha também o capital disponível para pôr de lado e que não precise dele para sobreviver no dia-a-dia. E como é óbvio, acho que todos vemos que a maioria da população, quer na Rússia, quer na Ucrânia, não terá estas características, especialmente na Rússia, com a desvalorização que a moeda teve na última semana. Obviamente que o próprio poder de compra face ao dólar desceu bastante, e sendo assim, esta parte da população que está menos afetada, obviamente que a população ucraniana, que está a ser devastada, com esta perda de poder de compra, obviamente também perdeu a capacidade de colocar alguma pressão compradora em bitcoins, que são designadas em dólares neste caso. Depois, a Disney também teve uma queda nos 2 dígitos, na casa dos 10%, nos últimos 5 dias. Não há aqui grandes novidades que eu possa apontar ao nível de contas ou de algo que tenha saído no que diz respeito à Disney para esta descida, acredito que tenha sido, acima de tudo, contagiada pelo mercado, mas a grande novidade passa mesmo pelo facto da empresa ter revelado que nos seus planos existe a previsão do lançamento de uma nova versão do Disney Plus, uma versão gratuita, que vai funcionar com a introdução de publicidade durante a visualização do conteúdo. Sendo assim, o utilizador pode acabar por escolher entre uma versão premium sem anúncios, e provavelmente essa versão premium acabará também por ter algumas regalias ao nível do conteúdo, como por exemplo o filme da Ser Mais Cedo, etc., novos lançamentos e por aí fora. Ou então o próprio utilizador poderá também optar por uma versão grátis, mas onde tem que constantemente ver aquele senhor careca a dizer que vendeu uma garrafa do Lidl por 1000 euros. Eu acho que este aqui é um caminho que pode permitir massificar a entrada de novos utilizadores e, na minha opinião, também acabar por converter estes utilizadores em utilizadores pagantes, vencendo estas pessoas acabam por se cansar dos anúncios, e uma parte delas acredito que passará a utilizadores premium. E junta-se aqui algumas empresas que já têm este tipo de práticas no mercado, como é, por exemplo, o caso de uma empresa que eu, por acaso, utilizo no meu telemóvel quando quero ver animes, que é a Crunchyroll, que também tem este modelo de conteúdo grátis, mas com a introdução de muitos anúncios. No geral, também acredito que daqui a uns tempos vamos estar a analisar aqui uma métrica nos resultados desta empresa que já analisámos noutra das nossas empresas, que é a Dropbox, que é tentar perceber quantos utilizadores foram convertidos a utilizadores pagantes através de contas grátis, e acho que isto vai ser uma forma interessante de dar aqui alguma força ao Disney Plus. Fazendo a ponto para a própria Dropbox, ela perdeu cerca de 9% nos últimos 5 dias. Perdeu basicamente os ganhos da semana anterior e um pouco mais. E não há aqui grandes novidades no que diz respeito a esta ação. Acredito que seja apenas aqui um contágio do mercado. A própria Corsair também não teve notícias nos últimos 5 dias. E embora tenha estado estranhamente verde no terrível dia que foi hoje para os mercados financeiros, mesmo assim caiu 5% nos últimos 5 dias de negociação. Por fim, temos duas ações mais pequenas. Em primeiro lugar, a TatuTechef, que subiu cerca de 4% nos últimos 5 dias, sem grandes notícias a destacar, a não ser o meu bairro da semana, que até posso acabar por utilizá-lo agora, que é o facto de eles terem entregue à SEC um formulário que basicamente estende o... Imaginem que estas empresas anualmente têm que entregar um relatório sobre a sua atividade, onde têm descritas coisas materiais que aconteceram ao longo do ano e as próprias análises das contas. Isto é o chamado 10K nos Estados Unidos, com um K. Este relatório de atividade existe de ser entregue num determinado prazo. E de forma a alargar este prazo, é necessário cumprir uma série de parâmetros, sendo que a TatuTechef entrou nesse processo, entregou os formulários necessários para atrasar a sua entrega do 10K, sendo que este atraso é até no máximo dia 16 de março. Portanto, mais uma vez, em períodos muito próximos, a TatuTechef acaba por atrasar a sua entrega de contas e demonstra, mais uma vez, que o seu departamento financeiro ainda está muito verde nestas andanças. E mais uma vez, acho que também podemos dizer que TatuTechef, se for preciso, estão aqui três financeiros de elevada qualidade que, por uma fração do que os senhores da SoFi levam, estão disponíveis para começar a pôr as mãos à obra nas contas da empresa, não é? Acho que falo pelos três neste ponto.
Falas sim, senhor.
Por fim, aqui a GoPro, a nossa GoPro nos últimos 5 dias não teve notícias por aí além, contudo teve uma queda de cerca de 11%, e aqui em direto eu vou-te pedir, Henrique, que completes a posição de 50 dólares e que os 10 dólares do meu capital disponível para adquirir aqui a última parte da posição da GoPro. Porque acho que está aqui num nível interessante e acho que poderemos fechar aqui a posição e fechar aqui o investimento na empresa, que pelo menos na minha opinião é para manter durante algum tempo. Também estou à espera de fazer a mesma coisa com a Disney, que hoje teve uma queda bastante acentuada, mas mesmo assim vou esperar mais um bocadinho porque quero ver mais ou menos o que é que se vai passar nos próximos dias antes de gastar mais uma parte do capital que temos aí disponível. E no geral, as minhas ações é isto, malta.
Parece-me bem. Acho que não há questões.
Pronto, sendo assim, podemos passar à nossa segunda parte, não é? E sei que tens aí alguns assuntos para falar connosco, não é, Ricardo?
É verdade. Aqui o assunto que trago foi algo que já falamos aqui no início, que tem a ver com a subida dos preços dos combustíveis, que foram absolutamente históricas agora no dia 2, na segunda-feira. No caso do gás óleo, por exemplo, a subida foi de 15 cêntimos, penso eu. Isto tem muito a ver com a situação em termos do preço do petróleo nos mercados internacionais, que desde o início da crise, da guerra, já teve aqui uma subida, no caso do crudo, de 30%, o que é muito, muito significativo e, de facto, eu acho que vai levantar aqui grandes dificuldades para a economia mundial como um todo, mas principalmente para a economia europeia, que é muito dependente da importação de combustíveis e acho que isto, de facto, vai ter claramente impactos muito significativos. Desde logo, a inflação que vinha sendo apontada pelos bancos centrais, no caso até mais pela Fed, como um problema e que a política monetária teria que começar a restringir para controlar a inflação. Eu acho que no caso da Europa, neste momento, na situação atual, eu acho que é praticamente impossível, se não mesmo impossível, controlar a inflação com base na política monetária. Acho que teríamos que provocar aqui uma recessão em larga escala para de alguma forma controlar a inflação e tenho dúvidas que isso fosse possível, porque de facto esta situação da Rússia trouxe aqui grandes incertezas no mercado e também nomeadamente no setor energético. E não é só no setor energético, também o preço dos alimentos obviamente também terá impacto, porque a Ucrânia é um dos principais produtores de cereais e, portanto, isto obviamente também vai ter impactos no preço dos bens alimentares. Obviamente também os combustíveis também têm impacto por todas as questões ligadas ao custo de transporte e por isso eu acho que nós estamos aqui claramente com um coquetel explosivo para termos uma situação muito semelhante àquela que tivemos nos anos 60, uma situação de estagflação em que teríamos crescimentos económicos anémicos ou até negativos e com taxas de inflação muito elevadas. Por isso eu acho que, de facto, este é um ponto muito negativo e acho que é um ponto que pode marcar aqui, seguramente, os próximos 2-3 anos negativamente a economia europeia, que era uma economia que estava a reerguer do pós-Covid e por isso acho que esta recuperação poderá estar aqui em causa. Acho que ainda é cedo para falarmos, obviamente, pode haver aqui um volto de face, mas eu acho que neste momento estão aqui reunidas condições do ponto de vista económico para termos uma situação muito semelhante à dos anos 70, porque de facto este agravamento dos custos energéticos do petróleo, mas também do gás natural são muito preocupantes e vão ter óbvias consequências na economia e que não haja grandes dúvidas quanto a isso. No entanto, os mercados também têm antecipado aqui um bocadinho isto, mas a verdade é que, apesar de tudo, as crises também, e as crises nas bolsas, também abrem sempre algumas oportunidades em alguns setores. E, de facto, há aqui algumas empresas que têm passado um bocadinho ao lado destas quedas na bolsa. Por exemplo, temos tido a Galp, que é uma das principais empresas cotadas no PSI 20, que é uma empresa petrolífera e que nos últimos 5 dias, estou aqui a ver, subiu mais de 15%, o que no mercado atual, obviamente, é claramente um outlier. E temos tido também, obviamente, as empresas, nomeadamente no setor das energias renováveis, também com crescimentos muito interessantes. Por isso, esta situação de crise demonstra sempre a importância de termos uma carteira diversificada, porque, de facto, quando nós olhamos para uma carteira diversificada, há sempre aquelas empresas que têm levado pancada, não é? E elas são várias. Por exemplo, falando das empresas ligadas ao setor do turismo, que é um setor mais cíclico, que obviamente vai ser afetado por uma eventual recessão económica ou pelo menos uma estagnação, e essas ações têm caído bastante. Também isso tem acontecido noutros setores, como, por exemplo, o setor das roupas. A Disney, que faz-se há pouco também, acaba por ter um bocado esse efeito pela questão dos parques, que também afeta aqui. Acaba por ser um setor mais afetado e por isso acaba sempre por haver algumas oportunidades em alguns setores, nomeadamente na parte das petrolíferas e também das energias renováveis. Depois há sempre alguns setores mais defensivos, como o setor alimentar, etc., que têm tipicamente uma maior capacidade para refletir no preço todos os aumentos de custo, ou seja, acabam por ser ações menos sujeitas ou com menor impacto decorrente de um aumento de inflação e também da recessão económica, e por isso acho que numa situação de estagflação acabam por ser ações interessantes para ter no portfólio. Por isso, acho que os próximos tempos em termos económicos não se afiguram fáceis, Espero estar enganado, sinceramente, mas acho que vêm aí tempos difíceis e espero sinceramente que os governos europeus e principalmente também o nosso governo tenha aqui alguma margem para tentar absorver um pouco o impacto junto das populações, porque vamos ter nos próximos meses um claro acelerado da inflação, que já estava em níveis elevados, como sabemos, e vamos ter uma maior aceleração, e isto vai ter aqui enormes consequências ao nível económico e ao nível do aumento de custo de vida para as famílias, que não vai ser totalmente compensado pelo aumento dos salários. Por isso acho que vamos ter aqui tempos complicados, infelizmente. E é isso.
Também espero que estejas enganado, Ricardo. Vamos ver.
Pois, espero que sim, mas para já os sinais não são os melhores. E as notícias que vêm...
Não vai com um choque de petrolífero outra vez, não é?
Pois. Mas infelizmente... A não ser que haja aqui um grande volto de face na guerra. Não sei. Acho que não parece que vá acontecer, sinceramente. Acho que as posições estão muito extremadas. As negociações que têm havido parece-me que é só um bocadinho para...
Fantochada.
Para nenhuma das partes ficar com o ónus de não querer negociar. Mas, na verdade, aquilo que a Rússia exigiu, a Ucrânia não vai aceitar. Nem me parece que o deva aceitar. Portanto, acho que vamos ter aqui uma situação para durar uns valentes meses e acho que mesmo que isto de alguma forma tivesse um fim daqui a alguns meses, acho que independentemente disso, estas sanções à Rússia não iriam acabar. Eu acho que isto de facto é uma tendência que irá ficar, pelo menos enquanto este regime lá estiver, estas sanções económicas, acho que não me parece que serão para retirar. É verdade que a Europa continua na disposição de continuar a importar petróleo e gás russo, porque necessita dele, mas acredito eu que essa dependência vai se reduzir bastante, pois embora não acredito que não vá desaparecer totalmente, mas isso obviamente que vai exigir investimentos que nós vamos ter que pagar, e portanto no curto prazo isso vai ter um custo e isso vai ter efeitos económicos.
E o que é que acham da solução do Trump para o final desta guerra? Não sei se viram.
Qual é que era, mas...
E também gostava que me dissessem se acham que é piada ou se é sério, porque eu não tenho muito bem a certeza. Trump disse para pegar nos F-22 americanos, pôr-lhes uma bandeira da China e bombardear a Rússia.
Acho que isso deve ser piada.
Não sei se viste a notícia do Bill Hackman, que está em número 1 na CNBC, que de facto parte do discurso dele passa por a solução para acabar com esta guerra o mais rápido possível. E ele diz que já estamos na terceira guerra mundial, e o discurso dele é bastante pessimista, e que a única solução é pegar na China e colocá-la do nosso lado. Então, vejo se calhar algumas semelhanças no discurso do Trump com o do Bill Hackman. De facto, se tu colocas a China do lado dos Estados Unidos, e não sei se era isso que o Trump estava a insinuar, ou de facto só estava a dizer que era uma forma dos caças conseguirem passar para o espaço aéreo russo, acho que é a única solução conseguir encurralar a Rússia e fazer com que ela dê um passo atrás.
Mas tu não, tipo, a cena é que é uma escolha impossível. Tu não queres encurralar a Rússia. Tens que dar alguma forma de saída. Porque senão, o pior que podes ter é um homem que não tem nada a perder. Se o homem que não tem nada a perder é o homem mais perigoso, especialmente quando ele tem um botãozinho.
Mas ele tem
daqueles tudo. Que explodem.
Tu vais ter que dar uma coisa.
É que ele tem tudo a perder, entende? E é por isso que ele acha que ele está tão perigoso neste momento. Porque ele neste momento, já tem tudo a perder. Se tu pões assim no teu lado...
Mas tu podes dar uma coisa que ele possa tomar uma vitória. Se a Ucrânia se lhe dás a Crimeia, ele tem uma vitória. Porque ele
não é que tem um desespero. Acho que pode ser assim.
Do que eu vi, imagina, a Crimeia não lhe serve para nada, porque a Crimeia, do que eu estive a ver em termos de área política e documentários, a Crimeia é tipo um deserto, e a única fonte de água potável era através da mainline Ucrânia, e eles fecharam esse rio artificial que tinham para a Crimeia, ou seja, a população lá, que acho que é tipo 2 milhões, está a morrer de sede. Em termos de... Ainda fizeram agora um ponto para conectar à Rússia, mas em termos de vantagens é o facto de ser o único porto marítimo que a China, que a Rússia pode utilizar durante o inverno. De resto, a Crimeia perdeu a sua utilidade e a sua importância, porque a Rússia nunca vai conseguir explorar o gás do Mar Negro que consegue com essa zona, porque o conflito está ali, não é? E nenhuma empresa, a menos que, pronto, se calhar as empresas russas vão querer investir. Mas acho que é muito difícil...
Vão ser convidados a investir?
Bem, eu acho que é muito difícil tu conseguires explorar aquelas reservas offshore que tu tens.
As exigências da Rússia para acabar a guerra, segundo ouvi, é reconhecer a Crimeia como território russo, reconhecer a independência daquelas duas regiões separatistas, Lugansk e Donetsk, a desmilitarizar a Ucrânia e impedir que a Ucrânia faça parte de um bloco, de blocos ocidentais. É assim, eu acho que as repúblicas separatistas, não sei, muito sinceramente não me acredito, mas acho que a Crimeia é possível e acho que a desmilitarização da Ucrânia com um pacto que depois resta saber se a Rússia cumpre, com um pacto de não agressão com a Rússia, acho que também pode ser uma solução possível. Os blocos ocidentais, eu acho que poderá dar para negociar, não sei. Acho que pode-se negociar a Ucrânia manter-se fora da NATO e eventualmente aderir à União Europeia. Se isso puder acontecer, não sei. Mas acho que isso vai muito depender do que acontecer no terreno. Eu acho que neste momento não é a altura de negociar porque nenhuma das partes está realmente em vantagem, não é? E eu acho que se o Putin começar a perceber que vai ter muitas dificuldades, eu acho que ele se calhar poderá aceitar aqui uma solução mista, não é? Um bocado metade destas exigências. Mas não sei. Agora, eu acho que a Rússia vai ter que ganhar alguma coisa. Porque se a Rússia não ganha nada, ou o Putin cai na Rússia, que eu acho que não está para já, e aí ele acaba por ser uma figura irrelevante, porque admitiu que ele não pode carregar no botão sozinho, não é? Ele tem que mandar
alguém. Quem é que fazia as cadeiras de Salazar? Quem é que fez as cadeiras de Salazar? Não dá para mandar para lá.
Pode-se mandar mesmo de partida. Não sei. Eu acho que pode vir a acontecer eventualmente alguma coisa na Rússia. Mas acho que para acontecer alguma coisa na Rússia, tu precisas ter os oligarcas a financiar as chefias militares para fazerem um golpe de Estado. Acho que terá de ser por aí eventualmente. Eu acho que a jogada do Ocidente é um bocado essa. Mas vamos ver. Não sei. Acho que há aqui muitas possibilidades ainda. Não está claro o que é que vai acontecer.
Para a semana cá estaremos, não é? Se a nós assim o permitir. Não é verdade? Henrique, tens aí algum tema? Não temos muito tempo já. Podia que fosse o mais breve possível.
Eu ia falar também de guerra, mas guerra na internet. E vemos uma trend recente que é os ataques dos hackers às empresas. E há comunicados por parte do governo americano e instituições de segurança incentivar as empresas a aumentar este tipo de segurança e contra estes riscos. E eu acho que este tema que eu trago é basicamente para termos em mente que estes tipos de risco têm que começar a ser interiorizados e, sobretudo, tendo um conflito armado com a Rússia e hackers russos, isso tudo também vão precisar de fontes de rendimento e também hackers norte-coreanos, isso tudo. E eu acho que cada vez este risco nota-se mais. Na semana passada tivemos o caso da Toyota, que teve que parar a produção por culpa de ataques hackers a fornecedores. Esta semana atacaram a Samsung, roubaram 190 gigas de informação sobre a gama de produtos Galaxy. Isto pode trazer consequências. Segundo a Samsung, diz que não há consequências para agora, mas pode trazer consequências para os produtos, isso tudo. Tivemos o caso famoso aqui em Portugal da Vodafone. Eu acho que num curto espaço de tempo temos vários exemplos que são dramáticos e que alguns significam perdas de alguns milhares. Acho que este risco vai continuar a aumentar e pode trazer grandes prejuízos e, sobretudo, grandes perdas de dinheiro e problemas para estas empresas a longo prazo. Eu O que eu trago este é tipo, é tipo um pedido às empresas de procurarem também fortificar e encarar esta realidade para um futuro ter mais segurança.
Aqui no mercado para lá estamos a fazer a nossa parte, sendo que hoje renovei a minha licença da McAfee para proteger a nossa jovem empresa de possíveis ataques, de ataques russos. Sinto que podemos ser um alvo.
A história do McAfee é outra história interessante para tu trazer para aqui para o mercado. Não sei se conheces.
Não conheço, mas posso trazer para a semana. Já fico com o tempo.
É isso.
Está combinado.
Vais gostar.
Vou usar tipo 1 minuto e meio para falar do meu bull desta semana. O meu bull desta semana vai ser um pouco polémico, mas é basicamente a compra de 100 mil toneladas de petróleo da Shell à Rússia por 28 dólares o barril. Na minha opinião, isto é, na verdade, uma jogada de mestre da Shell. 28 dólares, aquilo vale 120, portanto, opa, estamos a depenar a Rússia, estamos a roubar a Rússia. E por isso, na minha opinião, isto é ótimo. Eu estou disponível para comprar petróleo a 28 dólares também à Rússia, se eles quiserem vender. E também compro ouro a 100 dólares a onça, se eles estiverem também disponíveis. Pá, vamos a isso, vamos juntos, vamos depenar aqueles sacanas. No geral é isso.
Ok. Eu não me junto a esse movimento que eu não dou um cêntimo a russos. Lamento.
A 100 dólares ao lançador, eu pago.
Não, porque eles ficam com o dinheiro e compram mais armas.
Pô, mas eu fico por deles, que vale 20 vezes mais. E dou metade aos ucranianos.
Se fosse a seguir e comprar armas para os ucranianos.
Se fizeres esse tipo de negócio, acho bom.
Aí poderia ser.
Manda G3, manda G3 para lá, para eles arrebentarem.
Já foram algumas para lá.
Rebentarem com os gajos todos. Que eu tenho um amigo meu que anda na tropa, que já me disse que os gajos lá fora, quando viam as nossas G3, ficavam, vocês são doentes, vocês andam com esta porcaria na guerra. Porque parece que a G3 é uma arma mesmo bruta, estás a ver? Que ele rebenta uma parede, se for preciso. E é bem pesada. Então, mesmo os americanos dizem, vocês os portugueses são malucos da cabeça.
Agora o exército ucraniano teve um reforço de peso. Espero que tenha levado a uma G3. Mário Machado.
E não vai combater para... outros.
Estás a brincar.
A falar sério. Mário Machado é um novo reforço de legião estrangeira que vai combater na Ucrânia contra os russos. Portanto, agora acho que eles têm tudo para ganhar a guerra. Esse tipo e os seus amigos armadilhados G3, acho que vão rebentar com os russos todos.
Mas eles são pretos. Se houver um russo preto, está lixado.
Ah, vai matar todos, esquece.
Senhor, com esta notícia de que Mário Machado se alistou na Legião Estrangeira Ucraniana, eu vou dar por fechado o programa desta semana, porque acredito que não poderemos elevar mais do que este tipo de informação, que é delicioso. Obrigado, Ricardo. Sendo assim, quero agradecer às pessoas que nos acompanharam ao longo da emissão de hoje, também a quem nos ouviu em podcast, mandar um grande abraço para todos e até que nos encontremos de novo com o Mercado Seja Convosco.